Capítulo 2: Águas que movem o país. Uma das primeiras personalidades nacionais que previram o potencial energético do Rio Paraná foi ninguém menos que Euclides da Cunha. Ainda na primeira década dos anos 1900, o jornalista que ficou para a história ao registrar a Guerra dos Canudos no livro Os Sertões partia em direção à Amazônia. No seu trajeto, para a maior floresta tropical do mundo, ainda desconhecida e pouco explorada, Euclides passa pelo Rio Paraná e se depara com o impressionante movimento das suas águas, que mereceu registro no livro A Margem da História, ainda que fosse dedicado aos imensos rios amazônicos. A abundância da água e a força com que corria, movida pelo declive do rio, já havia espantado quem se aventurava a navegar pelo Paraná nos séculos anteriores. Grandíssimos redemoinhos de água e de muito perigo para as canoas, alertava em espanhol Dom Luís de Céspedes, ainda em 1628. Mais tarde, em 1816, o tesoureiro Mor, da Sé de São Paulo, também descreveu a região de Jupiá como um recife de pedras que nasce de uma a outra margem para a foz do rio, ficando um pequeno boqueirão por onde correm as águas com imensa velocidade, fazendo muito redemoinho. Corredeiras, saltos, quedas. Sim, você deveria imaginar um rio selvagem, com muitas curvas sinuosas. O Paranazão também era preenchido por ilhas, que ainda existem em um último trecho do estado do Paraná. Todo o restante do rio, no território nacional, foi represado, a partir do final dos anos 1960, por quatro grandes usinas hidrelétricas. Euclides dizia que o progresso da região passaria pelas corredeiras do rio Paraná, pois a volubilidade do rio contagia o homem, mas o contágio foi muito mais poderoso. A energia gerada pelo movimento das águas do Paraná passou a mover o país. Jupiá e Ilha Solteira. A região do Urubupungá, na divisa do noroeste de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, foi a primeira a chamar a atenção para a geração hidrelétrica. Duas usinas estão ali instaladas: Jupiá e Ilha Solteira. Embora tenham sido planejadas conjuntamente, as obras começaram por Jupiá, na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, pois a ferrovia que atravessava o Rio Paraná já tinha atraído boa infraestrutura para a cidade, o que dava apoio e facilidade para o início das obras. Embora menor que a usina Ilha Solteira, a hidrelétrica Jupiá foi um marco para a construção civil brasileira. Até então, a única grande obra no setor de energia elétrica era a usina Furnas, em Minas Gerais, no Rio Grande, formador do Rio Paraná. Ela havia sido implantada por uma empreiteira estadunidense, com equipamentos, projeto e técnicos importados. Jupiá seria a primeira usina a ser construída com mão de obra inteiramente nacional. Em 1962, uma empresa brasileira ganhou a concorrência para as obras de engenharia civil e a usina foi concluída em 1968. Com apenas 60 quilômetros de distância entre Jupiá e Ilha Solteira, a mesma equipe se deslocou para planejar a segunda, por volta de 1965, enquanto a primeira ia sendo concluída. Quando começou a operar em 1973, Ilha Solteira era considerada a sexta maior usina hidrelétrica do mundo. A falta de infraestrutura na região da segunda usina, que ficava entre os municípios de Pereira Barreto, em São Paulo, e Selvira, Mato Grosso do Sul, levou uma ideia inovadora, na época e até os dias de hoje, a construção de um núcleo urbano permanente. Os projetistas fizeram as contas e concluíram que a construção de um núcleo provisório para abrigar os trabalhadores somente durante o período de construção da barragem teria o mesmo custo de um núcleo permanente. O que fazia a diferença é que implantar uma infraestrutura urbana não provisória traria um impacto positivo para o desenvolvimento da região, ficando como um legado e diminuindo o custo social da obra. Segundo trabalhadores que participaram da construção da usina, a prefeitura de Selvíria, da época, havia recusado a instalação de um núcleo no território do município, receosa de que, com o inchaço repentino na população, pudesse acarretar problemas na ordem social e econômica. A criação de milhares de empregos temporários em grandes obras pode gerar também impactos sociais negativos. No entanto, a instalação de um núcleo urbano permanente evitou esse cenário e criou novas oportunidades. O canteiro de obras que poderia ter sido abandonado com a estreia da usina virou uma cidade planejada.